Vamos a Atos capítulo 21. Paulo chegando em Jerusalém, onde muita coisa vai acontecer aqui. Um verdadeiro drama vai se desenrolar. E as notícias desse drama já estavam sendo dadas a Paulo enquanto ele se aproximava lá de Jerusalém, dizendo que ele ia sofrer, que ele ia ser perseguido, que ele ia enfrentar dificuldades. Ele sabia que ia, pediram para ele não ir, os discípulos dele, amigos, já comentamos isso tudo, e ele insistiu em ir sim, não podia imaginar a ideia de não ir. Então, depois de 3 anos de viagem, a terceira viagem missionária, ele chega em Jerusalém. Então, Atos 21, 17 a 19. Tendo nós chegado a Jerusalém, o nós, claro, inclui Lucas, que era o autor do livro de Atos, né? Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que caia em corações, embora poucos, mas corações sedentos para conhecerem a tua verdade, para crescerem em Cristo, que já somos crentes, e os que ainda não, que possam experimentar este novo nascimento indizível de bom que cada ser humano deveria passar. Mas muitos não querem, rejeitam. Então esperamos que caia em corações que não são teus ainda, mas que se convertam através da pregação da tua palavra. E muito obrigado por nós que já passamos por isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Paulo e seus companheiros são recebidos pelos irmãos com muita alegria. Como eu disse, mais de 3 anos, ou em torno de 3 anos, de um tempo muito duro, muito difícil, com todo tipo de problemas. Então, Paulo aproveitou, tirou uma semana de férias para descansar um pouco e carregar as baterias para enfrentar o que viria. Não foi isto. No dia seguinte, ele já estava se reunindo com os líderes da igreja de Jerusalém. Não significa que Paulo nunca tirasse férias, nunca tirasse um tempo de descanso, que é bíblico, inclusive, e a falta disto é prejudicial a qualquer ser humano. Deus quer que a terra descanse, Deus quer que as pessoas descansem, pelo menos um dia por semana do seu trabalho. Então, eu chamo a atenção aqui só para mostrar que ele estava ainda em plena atividade, já no finzinho, com relação a essa viagem missionária, ele estava como que prestando contas, mas levando muito a sério o trabalho de Deus, sim. Mas fica aí a lembrança de que se matar de trabalhar, mesmo pelo trabalho de Deus, não é sábio e nem mostra fidelidade a Deus. Então, ele estava com os líderes da igreja de Jerusalém e fala de Tiago, o irmão de Jesus, à frente. Mas e os apóstolos? Todos os apóstolos, nenhum é mencionado. Por quê? Não sabemos. Muito provavelmente deviam estar todos fora, todos trabalhando. A Bíblia não tem registro das atividades deles, um pouquinho de Pedro, mas não tem aí. A história cristã traz alguns relatos interessantes, tem até livros sobre esses apóstolos, mas nada bíblico, nem antibíblico, mas simplesmente histórico, curiosos, e devem ter uma boa dose de verdade, sim, mas não é para nós entendermos como sendo aquilo palavra de Deus. Seja como for, a ideia de que estavam espalhados tem tudo a ver com o que Jesus Cristo tinha dito para eles. Se espalhem, vão pelos confins da terra. E foram, até onde podemos saber, foram. Então é muito curioso Paulo chegar em Jerusalém e não encontrar um apóstolo. Saudou a todos, contou detalhadamente o que aconteceu na sua terceira viagem missionária e enfatizou o trabalho de Deus entre os gentios. Versículo 20. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. E todos eles são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que há de se fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram votos. Toma-os, purifica-os com ele e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Aqui é um longo trecho sobre a reação dos líderes ao relato de Paulo e a situação pela chegada dele lá em Jerusalém. Quanto ao relato em si, Tiago apenas comentou o seguinte: deram glórias a Deus. Quanto ao relato da viagem. E depois, no versículo 25, que eu já li, eles apenas se lembraram de que já tinham recomendado aos gentios 8 anos antes, através de uma carta e tal. Isso é tudo o que Lucas tem a narrar sobre a reação dos líderes da igreja de Jerusalém sobre muitas conversões de gentios que Paulo tinha colhido ao longo desses 3 anos, especialmente na cidade de Corinto. É quase como se dissessem: irmão Paulo, quanto aos gentios, nós já fizemos o que tínhamos de fazer. Já mandamos uma carta para eles 8 anos antes. Já demos as instruções e glória a Deus por eles e pronto. Agora, o que a gente quer falar mesmo, aí entraram num assunto espinhoso. Eles estavam quase que totalmente concentrados e preocupados com uma aparência delicada que Paulo estava contra a lei de Moisés. Olha, estão dizendo aqui, esse é o nosso problema. Os gentios lá, ótimo que se converteram em tudo, mas tem bronca aqui grande em Jerusalém. Tem muitos judeus convertidos aqui dizendo coisas inaceitáveis sobre a tua pessoa. Então, Paulo, chegando desses 3 anos, ansioso para contar as histórias dele, para ser recebido pelos irmãos em Cristo de uma maneira extremamente carinhosa e grata por espalhar o evangelho, enfrentando todo tipo de dificuldades, mas o que ele vê logo de saída é esse problema aqui grande. Deve ter sido, eu imagino, deve ter sido duro e triste para Paulo, né, essa reação. Tudo isso apenas um glória a Deus pelos gentios e agora problemas com os judeus. Eu não estou criticando os irmãos da igreja de Jerusalém, não, por esse comportamento quase estraga prazer de Paulo no dia da chegada dele, até onde podemos ver. Porque a situação era séria mesmo, era perigosa, e eles tinham que tomar alguma providência. Mas imagina como para Paulo aqueles irmãos espalhados por aqueles lugares onde ele andou, longe como ele esteve, deviam ser irmãos muito, muito queridos, gentios espalhados pela Ásia, Macedônia, Acaia, Fenícia, regiões inteiras, e nem se comentaram sobre ele. Sempre procure ler a Bíblia, se está lendo salmos, poesias ali, lindas e inspirativas, mas pense assim, tem lição para mim aqui dentro. Aí você lê Provérbios, que é sabedoria pura de vida, tem lição para mim aqui dentro. Está lendo Gênesis, a história interessantíssima da criação e tudo mais, da queda do homem, chamada de Abraão e tal, tal. Muito legal, muito gostoso, você aprende história, aprende teologia, aprende sobre Israel, muito bom. Mas não esqueça, tem lição para mim aqui dentro, se especialize em tirar lição ou lições da Bíblia, de qualquer parte dela. Eu tentei fazer isso com o livro de Apocalipse. Por exemplo, foram 75 pregações deste púlpito, poderiam facilmente ter sido 15, talvez 20, se não tivesse dedicado grande parte do tempo, talvez a maior parte, tentando aprender lições dali. Mas de Apocalipse, com tanto dragão ali, monstros e tudo mais, e tudo muito complicado, muita figura e muito difícil. Tirar lição para o dia de hoje, sim, foi o que nós tentamos fazer e acho que fizemos. Então, lição aqui, valiosa, na minha opinião, pelo menos para mim. Não sei se você já passou pela experiência de fazer algo para a obra de Cristo, com esforço, com muito zelo, com muito gosto, algo que custe a você dinheiro, ou tempo, ou mesmo saúde, ou cabeça, o que for. E você faz aquilo com dificuldades, mas com muita alegria. E aquilo que você fez, seja o que for, obviamente é muito valioso aos seus olhos. Você saber que está agradando a Deus, seu coração tranquilo, pelo privilégio. E quando você vai participar a outras pessoas, a outros irmãos, até a líderes da igreja, da sua igreja, a reação é fria. Não estou falando nem de planos, não. Estou falando aqui de trabalho efetivo, que Paulo aqui não chegou lá contando, eu estou com plano de viajar pelas regiões. Não, ele chegou contando. Eu estou vindo de lá. Eu fiz isso, 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 isso. Eu passei por um sufoco grande ali, 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 ali. Quase morro no outro lugar ali. Quase fui apedrejado e tudo. Ele estava contando aquilo tudo. Obviamente, extremamente valioso a ele, e ele sabia que a Cristo também, que mandou que ele fosse, que apareceu algumas vezes a ele, dando instruções, dando rumos, aí chega e não valorizaram muito o que ele tinha feito. Não é que criticaram, coisa assim, mas uma atitude muito desproporcional ao tamanho do que ele fez ali, e um problema real, repito, engoliu tudo. Aí você vai contar para o irmão, um grupo de irmãos, para a igreja, mas estão envolvidos com outras coisas e não dão muito valor ao que você fez, ao que você está fazendo, a um projeto em execução. Aprenda com Paulo, não desanime e encare isso como normal, no mínimo fazendo parte do ministério. Faz parte do ministério. É gostoso ser reconhecido. É gostoso receber congratulações, injeções de ânimo, sugestões. É muito gostoso você ser valorizado naquilo que você está fazendo para Jesus Cristo. Mas se você conta com reciprocidade dos outros e receptividade, vai se decepcionar. E se você está de olho nessa receptividade e faz questão de ter, você vai começar a andar por caminhos tortos, que são pastores hoje de YouTube, de internet, que além de pregar um serviço a Deus, de fazer um serviço a Deus, eles querem ser reconhecidos, querem ser influenciadores de dezenas, não, centenas, que centenas, milhares, não, dezenas de milhares, mas o fulano tem 300 mil seguidores e quer ter a resposta, o like, é a verdadeira obsessão de qualquer um que está ali, às vezes de minuto em minuto, né? Pode ser um comerciante vendendo alguma coisa, pode ser um palestrante, pode ser um pastor, seja o que for lá, olha o seu like, bote o seu like. Parece que Paulo não estava muito preocupado com o like dos irmãos de Jerusalém, não foi muito firme, não. Gostaram, se alegraram, glória a Deus, e vamos deixar isso aqui de lado, Paulo, e vamos tratar aqui do que interessa. Praticamente assim, do que está realmente nos preocupando aqui, que era verdade. Então, aqui não é uma crítica aos irmãos de Jerusalém, mas é um alerta. Não procure. Olha, se Paulo passou a viagem toda de volta para Jerusalém pensando, vai ter festa para mim, vai ter banquete para mim, vai ser um espetáculo, vou ser honrado lá, vou ser o maior influencer aqui da região, o crente mais conhecido, receber uma placa desse tamanho do YouTube dizendo que eu tenho 1 milhão de seguidores e tal. Nada disso. Aliás, nem que ele quisesse, que o Espírito Santo saia dizendo, o seu like vai ser prisão, viu? Você vai ser preso lá, vai ser o resultado disso aí. Assim não vale a pena servir. A gente trabalha, se arrisca morrer, e o resultado é esse aí? É. Para crente, é. Então, estava comentando com os irmãos agora, antes de começar, pastores que se propõem a pregar o evangelho, ensinar a igreja, e pastorear, acompanhar, ajudar, aconselhar irmãos da igreja, que botam o pé na internet e começam a se empolgar com algo mais do que a própria igreja, e ficar com um olho, depois um olho e meio, depois quase com os dois inteiros ali, em crescer e dizer coisa que possa não causar a interrupção do programa dele, porque disse uma coisa politicamente incorreta, e fica mexendo com as palavras e tudo. Esse já perdeu há muito tempo a pureza da dedicação pastoral deste homem. E a gente está vendo aí, de vez em quando, homens até sérios no que falam e tudo, se atrapalhando bastante e se complicando, que estão misturados com outros que realmente são de caráter ruim, doutrinas ruins, uma mistura muito grande e um descaminho, realmente. Então, fica aqui esse desafio. Quer servir a Cristo? Se concentre no que você entende que Ele quer que você faça. É isso. E faça. Agora, certo, a gente sempre diz, pertence a uma igreja, está em harmonia com a sua igreja, com a liderança da igreja, fazendo algo aprovado, ou pelo menos aprovável, ou simpático, ou não oficialmente numa sessão, mas algo que a igreja sabe e gosta, tudo bem, ok. Mas aquele serviço seu para Cristo, ele deve ser feito independente de abraços nas costas e likes e parabéns e coisas desse tipo. Trabalho para Deus não é fácil. E não vai ter aqui, obrigatoriamente, aplauso e mais aplauso. Vai ter, mais provável que tenha, é sofrimento. Se o seu trabalho para Cristo é sincero, feito numa consciência tranquila diante dele, se ninguém vai valorizar mais, bastante, ou como você gostaria, ninguém, ele vai. Ele vai. Espero que isso seja suficiente. Aí disseram, bem vês, irmão, no meio do 20, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Então, logo após dar glórias a Deus pelos convertidos de Paulo, Tiago, irmão de Jesus, que era o líder da igreja lá, joga luz sobre dezenas de milhares de judeus que creram. No original, não é assim dezenas de milhares, a palavra que significa miríades, que é um grande número, que pode ser milhares, mas os bons comentaristas acham que esse número parece exagerado, mas foi mais de tradução. Então, podia ser a multidão de ou miríades, que é um número indefinido. É, seja como for, não tem dúvida que o número era muito alto. Ou seja, mesmo sem querer desvalorizar o trabalho de Paulo, os líderes da igreja de Jerusalém logo jogaram o foco sobre os judeus convertidos de Jerusalém. Que Paulo chegou lá e como é que vai ser a receptividade desses irmãos aí. Então, Tiago lembra, Paulo, nós temos aqui muitos judeus convertidos e zelosos pela lei, fanáticos pela lei de Moisés, às vezes por desconhecimento, inclusive, às vezes homens sérios, corretos, mas não tinham conhecimento suficiente, embora a pregação do Evangelho já incluía esclarecimento sobre isso, mas não importa. E esses judeus em Jerusalém estavam com profundas restrições a Paulo. Paulo virou como que inimigo deles. Por quê? Porque eles estavam ouvindo que Paulo, por onde andava nessas regiões que eu citei aqui, muitas regiões, por onde ele andava, ele estava ensinando os judeus que se convertiu lá a se afastarem da lei, como ele diz aqui. E acontece que, com a chegada de Paulo, esses crentes de Jerusalém vão se alvoroçar. Vai dar problema. Essa é a questão que os líderes da igreja de lá levam para Paulo. Então, Tiago sugere uma ideia. Paulo, se purifique, ou seja, participe de um ritual da lei de Moisés, no caso, talvez, um voto de Nazireu, que incluía raspar a cabeça e passar um tempo sem tomar vinho e algumas outros tipos de comportamento, às vezes tinha um tempo fixo, às vezes não tinha. Seja como for, siga alguns rituais da lei junto com outros quatro homens que querem fazer isto. Pague a despesa deles, é curioso esse aspecto do dinheiro, não sei se os quatro não tinham dinheiro para fazer, Paulo de alguma maneira tinha, Paulo recebia ofertas de outras igrejas e tal. O fato é que o que Tiago estava querendo era que ele demonstraria, ao fazer votos e cumprir sete dias esses votos, daí no fim raspar a cabeça, ele estaria demonstrando que ele próprio seguia a lei de Moisés e não era verdade o que andava falando dele. É um plano interessante, meio complicado, mas interessante. E talvez fosse natural esperar de Paulo uma explosão, porque Paulo era duro e muito radical em algumas coisas, e não tinha medo de falar a verdade para quem quer que fosse. Paulo era durão. explosão do apóstolo Paulo, recusando-se a seguir a sugestão e afirmando veementemente que não era mais preciso guardar a lei. Ele não estava dizendo isso para se afastarem da lei, mas também não era preciso chegar ao ponto de ter que guardar a lei. E eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Não é assim que Paulo reage. Ele reage de uma maneira surpreendente. À primeira vista, até estranha. Versículo 26. Então, Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Sem dar um pio. Paulo cumpriu exatamente o ritual recomendado pelos líderes da igreja. Medroso, covarde, incoerente, traidor do evangelho, duas palavras. Como sempre, os estudiosos se dividem e têm todo tipo de opinião. Alguns acham que ele foi isso mesmo, ou perto desses nomes que eu coloquei aqui. Algumas posições bem negativas sobre Paulo. Outros, eu simpatizo com os que não criticam Paulo, não veem incoerência no que estava fazendo, ao contrário, coerência. Por que coerência? Porque ele estava fazendo exatamente o que, noutra carta, noutro lugar, ou numa carta aos coríntios, ele dizia como era o procedimento dele. Estava numa coerência fantástica, uma passagem curtinha, mas extremamente importante. 1 Coríntios 9, versículo 19 a 22. Se quiserem, eu posso ler, porque eu já cheguei lá. 1 Coríntios 9, 19 a 22, que diz assim: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Aí ele começa a mostrar uma flexibilidade enorme. O Paulo durão, radical em muitas coisas. Aqui ele mostra o critério dele, o comportamento dele quando envolvia a pregação do evangelho. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fantástico isso, uma sabedoria enorme. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Ganhar para quem? Para Cristo, não era para ele. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Belíssimo o versículo 22. Então, ao fazer isto e agir como um judeu, de fato, fazendo algo da lei, cumprindo um voto para raspar a cabeça e fazendo tudo o que era para ser feito conforme a lei, ele não estava negando o que pregava. Ele disse que cumpria a lei naquilo que poderia ser cumprido para mostrar aos da lei, aos judeus, se aproximar, houvesse simpatia entre eles, ganhasse a confiança deles e, no fim, ganhasse os judeus para Cristo. Então, ele estava fazendo aqui precisamente o que ele disse que fazia. Não há nenhuma incoerência aqui. Ele pregava que a lei não salvava, mas a fé em Cristo salvava. Ele fazia um voto daquele tipo. O que que isso tinha a ver com salvação? Ele nunca disse que cumprir os rituais da lei era algo mau por si só, mesmo depois de Cristo ter morrido e ressuscitado.
Ele mesmo dizia assim, os apóstolos, depois que Jesus voltou aos céus, eles passaram a frequentar o templo continuamente. Fazendo o que no templo? Os apóstolos de Cristo, os discípulos de Cristo. Cumprindo alguns rituais da lei. O importante era eles saberem o que estava fazendo. Que estavam salvos pela fé em Cristo. O que fossem fazer ali naquele templo, no templo, ou um ritual que eles viessem participar, não tinha a ver com a salvação deles. Este era o ponto. Então, o perigo era cumprir a lei, aguardando o Messias, que era o que faziam todos eles, o próprio Paulo, todos, antes de Cristo vir, era o que fazia. Cumprir a lei, aguardando o Messias que haveria de vir, fazendo sacrifícios pelos pecados, sacrifícios de animais, como a lei prescrevia. E Cristo veio, voltou, mas muitos não creram que aquele Jesus que veio era o Messias, coisa nenhuma. Ele já havia sido sacrificado, cumprido a lei. Não aceitavam. Então, o que importava era a convicção e a intenção daqueles que praticavam ainda algumas coisas da lei. Então, lá se foi Paulo cumprir uma partezinha da lei. Imagino que com muito prazer, mas não mais como obrigação. E, além do prazer, um expediente. Expediente significa lançando mão de algo que convinha na circunstância, algo não proibido, mas não obrigatório por outro lado, mas que convinha. Exatamente a questão de expediente que ele falou lá em 1 Coríntios 9. Eu quero me colocar debaixo da lei, embora não estando debaixo da lei, com aqueles que estão se julgam debaixo da lei, como os judeus. É só isso que ele fez. Então, era conveniente ele fazer aquilo, para não dar confusão. Então, ele agiu como pacificador. Zero covardia aqui, medo, coisa desse tipo. Não que Paulo não, que ele fosse infalível, não pudesse errar. Claro que não é isso. E se tivesse evidente alguma coisa assim, a gente diria, aqui é uma fraqueza do irmão Paulo, todos nós temos fraquezas. Mas não é o caso, é fácil ver que não é o caso aqui. E ele nunca havia mandado ninguém se afastar de Moisés, no sentido de que a lei não mais prestava e começou uma doutrina nova. Não começou uma doutrina nova. Ele sempre dizia, ele sempre ligava Jesus com a lei. Jesus cumpriu a lei foi respeitada. Ele não estava, então, debochando, falando mal, criticando da lei, como diziam que ele estava. Ora, diziam quem? Os judeus crentes, irmãos em Cristo, acusando duramente Paulo e de uma maneira bastante injusta. Em suma, irmãos, naquele contexto, Paulo achou razoável, sim, que o vissem praticando ou cumprindo a lei. Deixem ver. Vai dar mal entendido, que parece que é o que Tiago queria, era só esse aspecto mesmo, que era causar uma certa impressão. Mas uma impressão que Paulo achou que era razoável, porque seria real. Ele iria cumprir aquele voto ali de uma maneira real, sincera, embora com outra intenção, além disto, mas para ele tudo bem. E não devia preocupar a mínima isso a Paulo. Por quê? Porque quem já tinha ouvido Paulo pregar em Jerusalém antes, já tinha estado em Jerusalém várias vezes antes, ou quem fosse ouvi-lo pregar amanhã, depois de amanhã, naquele momento que ele estava lá, eles iam ouvir claramente como é que ele pregava, falava de Jesus Cristo, tudo. Eles vão ver. Ele não estava preocupado com isso. Então, vocês querem que eu mostre aqui um cumprimento da lei? Queremos. Pois eu vou. E lá foi. Foi uma reação pessoal de Paulo. Agora, alguém poderia perguntar, alguém que gosta de ir mais fundo como eu gosto. E se ele não tivesse ido? A tal da explosão, que nós imaginamos que ele poderia ter tido. De jeito nenhum, Tiago. Com todo respeito a você e aos líderes da igreja aqui, eu não vou fazer isso, não. Não há necessidade para isto. Não é proibido, mas não há necessidade. E não acho interessante a ideia, dar uma ideia mais do que é para ser para eles. Vou não. Gostaria ou errado? Minha resposta pessoal, nenhum. Seria apenas uma reação diferente, lícita, válida, tanto de um quanto do outro. Ambos estariam certos. Era uma questão pessoal, de consciência, isto. Às vezes é difícil para o crente tomar decisões quanto a certos procedimentos que não colidem com a Bíblia. Me lembro, lançando meninos pequenos, quadrilha de São João. Hoje acho que não existe mais isso, né? É? Tudo bem. E agora? Papai vai ter quadrilha. E tem que treinar. Mamãe, vai ter quadrilha de São João. Pronto, aí fechava o tempo. Porque na igreja alguns diziam assim, idolatria. De jeito nenhum, São João, São Pedro, não sei o quê, São Pedro confirmou, um mandou, outro confirmou aquele negócio todo. Não. Aí o outro dizia assim, pensava assim, isso é uma coisa cultural, ninguém está pensando em São Pedro, nem São João, nem coisa nenhuma. É a fogueira ali, uma quadrilhazinha aqui, não tinha nada de imoral, nada de... Hoje, eu não quero nem ver, nem pensar como é uma quadrilha. Mas, na época, não tinha essas letras de interior que nós, muitos de nós, mais, pouco mais de idade, né? Os jovens, não sei. Pedi noção do que os jovens sabem ou deixam de saber. Mas, na minha época, não tinha nada imoral na quadrilha, não tinha idolatria, embora falasse São João, São Pedro e tal. Eu não vi ali como uma coisa religiosa, o fundo era religioso, mas já muito, muito atrás, eu vi uma coisa ali social, muito social e tal, e não via nada demais. Alguns eram assim. E digo, pois onde é que eu vou? Eu vou seguir minha consciência. Então, conversamos ali, vão, podem ir. E assim foram, algumas vezes. E sempre respeitei os que não mandavam os filhos, recusavam totalmente. E acho que o segredo disso aí é não criticar o que manda, não criticar o que manda, não criticar o que não manda, o que não manda, criticar. Porque é aí que o crente, infelizmente, é perito. Ele não manda os filhos dele e critica muito os que mandam. Ou ele manda os filhos dele e critica duro os que não mandam. Ora, mas que coisa! Me mostra aqui nas Escrituras. Eu sei que não vai ter quadrilha de São João aqui nas Escrituras. Eu sei muito bem disto. Mas princípios fortes que vão ser quebrados aqui. Ah, eu vejo aqui o princípio tal. Eu não vejo. Eu vejo aqui. Eu não vejo. Eu conheço a Bíblia também, meu irmão. Como é? Então, deixa eu fazer com meus filhos o que eu acho que posso fazer. Eu vou dar conta diante de Deus. E você faça com seus filhos o que você acha que pode fazer. E passe bem. Esse eu acho é o comportamento. Eu estou dando só um exemplo, puxando agora, eu não disse no começo, que a Bíblia sempre tem lições para nós. Então, eu sei que eu estava falando com vocês aqui sobre lei, nazireu, voto. Acho que vocês deviam estar pensando já no feriado de amanhã, porque é muito longe da nossa realidade. Mas quando fala em quadrilha de São João, e esse é um dos, poderia dar vários exemplos de coisas nossas hoje, circunstanciais da nossa cultura, em que a Bíblia não determina com clareza uma coisa nem a outra. e que o crente tem a liberdade, ou deveria ter a liberdade de fazer como a sua consciência quer, e que ele presta contas com a sua própria consciência, sim, com Deus. Então, essa é uma lição fantástica que tem aqui dentro. Sei que tem um problema de que não pode chocar os irmãos, que é outro princípio bíblico, eu sei também e tal, mas aí são coisas mais sérias, coisas mais graves e tudo. Um dia eu vi uma irmã lá na outra igreja, estava uma arara subindo as paredes com outra. Por quê? Porque a outra levou ou foi para um casamento católico. Minha irmã, é a filha dele que está casando, o dela, assim. Idólatras e tal. Eu conheço a idolatria do catolicismo romano e tal, mas aqui e tal. Bem, foi uma novela. Eu acho que não consegui convencer. Eu acho. Mas seja como for, o importante de tudo isso era que eu procurei mostrar. Você não está errado em não mandar alguém ou não ir. Mas a outra não está errada em mandar o ir nesse contexto, nesse caso. Claro que isso nem sempre vai funcionar. Tem hora que está errado mesmo e que o outro está se comprometendo mesmo. Como conheci um pastor que foi participar de um culto ecumênico na catedral junto com 3 bispos. Lá, e ele foi com mais 2 pastores, um batista, um presbiteriano e o outro, eu não sei, não me lembro o que era lá. 3 pastores com 3 bispos, na Catedral de Fortaleza, dentro, num culto ecumênico. Agora, na minha concepção, passou muito o limite do que é razoável. Talvez na cabeça dos 3, não passou, obviamente. Só que, até onde eu saiba, um deles foi chamado pela própria igreja e repreendido duramente. Claro, sem juízo, fazer um negócio desse. Então, tem limites nas coisas, mas são coisas, são assuntos delicados que nós devemos ter cuidado. O crente tem muita liberdade, talvez mais do que a gente pensa, de agir, de fazer. Muita liberdade. E especialmente em coisas tipo culturais ou coisas assim, com o cuidado de testemunho, de não escandalizar e tudo, ressalvados esses cuidados, mas a Bíblia fala muito em liberdade, a liberdade, nossa liberdade em Cristo. Então, todos nós vimos de uma maneira ou de outra do catolicismo romano mesmo, e esse amarrava com gosto, né? E é proibido, e proibido, 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 e muita coisa do Velho Testamento, uma mistura de Velho Testamento com o Novo Testamento, uma mistura não saudável, e coisas que pode, que não pode, que pode, que não pode, pode comer peixe no dia tal, pode comer carne no dia tal, pode comer isso, pode comer aquilo. Então, nós crescemos, muitos de nós, pelo menos, ouvindo esse tipo de coisa, que pode, que não pode, que não pode, que pode. Então, quando chega no Novo Testamento, você não vai encontrar tanta coisa assim, que pode, que não pode, que não pode, que não pode. Em termos de costumes, não. Em termos de pecado, vai e só vai. Aí sim, pecado. Mas costumes que não têm pecado em si, intrinsecamente, é diferente. Espero que esteja sendo razoavelmente claro nisso e você aproveite de alguma forma. No pior das hipóteses, converse com pessoas maduras, com um pastor, com outro que você conheça, troque ideias e muito cuidado em estar abrindo a boquinha para estar falando mal do outro porque fez uma coisa que você não faria. O fato é que a bomba relógio estava armada e não teve flexibilidade de Paulo que adiantasse. Não deu certo. O plano de Tiago não funcionou. A concessão de Paulo de fazer aquilo não serviu para muita coisa, não. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Agora, complicou mesmo. Depois de terem visto Paulo cumprindo um ritual da lei. O agarraram gritando, israelitas, socorro! Como se tem uma calamidade aqui, tem algo horrível aqui entre nós. Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, quando diz aqui, povo é os judeus, contra o povo judeu. Ensina a serem contra o povo judeu, contra a lei e contra este lugar, o templo, né? Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Quatro acusações contra Paulo. Duas tinham fundo de verdade, mas bastante distorcidas, que ele pregava contra a lei, contra no sentido de dizer que não era mais preciso cumprir os rituais de sacrifícios e tudo, que apontavam para o Messias e tal. Não precisava, porque o Messias veio e morreu, foi sacrificado numa cruz, ressuscitou, está no céu. Não precisa mais. Isso é falar contra. Então. Se isso é falar contra, então tô. Mas é distorcido. Porque ele estava apenas dizendo que a lei tinha sido cumprida. Ele não estava desqualificando a lei. Isso não presta. Isso é coisa passada. Tem que fazer uma releitura da lei e tudo. Isso aqui é coisa antiga. Vamos fazer uma coisa mais moderna. Não foi nada disso. A lei foi cumprida. Não, mas não tô. Tudo bem. Mas era uma distorção? Era. Era uma distorção. E que ele pregava contra o templo também. Que o templo não era, foi substituído por nós que passamos a ser templo do Espírito Santo. Jesus Cristo era o templo de Deus. Destruo esse templo, em 3 dias eu o reconstituirei. Reconstruirei. O templo era ele próprio. Paulo tinha falado, tinha explicado isso. Não, mas disse que nosso templo não tem mais nenhum sentido. Então não é bem que não tem sentido. Resumindo, tinha um fundo de verdade, mas distorcido. E 2 eram completamente falsas. Dizendo que os judeus não podiam mais ser circuncidados. Era proibido ser circuncidado. Paulo nunca disse isso. Não consta. E que mandava o povo desobedecer à lei. Não era assim também. E a outra coisa gravíssima, essa era a pena de morte, viu? A última, que ele tinha levado um gentil, um Efésio, vocês viram aqui, para o lugar reservado aos judeus. Era pena de morte, isso aqui. Inclusive, dizem os historiadores que havia barreiras separando o lugar dos gentios e o lugar dos judeus, e avisos, se passar daqui, é morte. Era uma coisa gravíssima. Então, essa acusação contra Paulo, essa foi para matá-lo. Mas era mentira. Então eu vou deixar para a próxima semana a prisão de Paulo e a continuidade dessa história trágica, cheia de lições. E a gente não se admira muito que estava previsto pelo próprio Espírito Santo, mas não deixamos de nos sentir com os corações pequenos, né? Vendo Paulo sofrendo desse jeito, preso e está começando só aqui o sofrimento dele. Que Deus nos abençoe com essas coisas e pensar um servo de Deus chegando numa etapa espetacular da sua vida, e tudo. E o que encontra é isto. Mas se acostume. Se você é servo ou servo de Cristo, pode ser da mesma forma. Trabalha, trabalha e pode ter depois dureza de outros, até de irmãos do mundo, o que for. Cristo, porém, nunca estará contra nós. Se serviu, ele vai estar contra você se você desobedecer. Vai, está contra você mesmo. Mas, e vai lhe punir, lhe disciplinar. Mas se você fez tudo para a glória dele e na consciência tranquila com ele, ele está com você. E essas perseguições, essas reações negativas até de pessoas de fé e tudo, é para nossa edificação, nossa provação, e Cristo é honrado com isso, e ele se satisfaz em ver seus discípulos sofrerem. Pode ser uma satisfação meio difícil de entender bem, mas ele sabe o que é preciso para nós, para os discípulos dele, o que a igreja precisa aprender, o que o mundo precisa enxergar e ver, e o que ele tem de reservado mesmo para nós, do que é bom, do que é maravilhoso, é depois. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a aprender dessas coisas para hoje, para o nosso dia hoje, embora não sejamos Paulo, não tenhamos tarefas grandiosas como ele, mas as pequeninas são também do teu interesse e que sejam do teu agrado também, e que saibamos ter a expectativa correta quanto à maneira como o nosso trabalho é compreendido, é aceito. Nos ajuda nisso e que foquemos na tua pessoa, na tua face. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.